E aí me chama a atenção um fato que eles adotam, que é o seguinte: eles adotaram lá atrás a política de fazer a redução de pena em razão do tratamento. Eles voltaram atrás. Eles sentiram que isso criou um artifício para muita gente sair do sistema prisional. Portanto, se o juiz reconhecer, como em muitos casos, que deve haver uma redução pelo comportamento, etc., aplica-se o que já diz a lei, não é, como é o caso do Brasil, mas nunca em troca do tratamento. Portugal também adotou uma sistemática semelhante. Por último, eu quero aqui destacar da Suécia, eles têm uma fonte de financiamento garantida, que no caso deles vem das bebidas legais, principalmente dessa distribuidora. Quer dizer, como o país é quem tem a distribuidora nacional de bebidas e é monopólio, ou seja, a lucratividade, aquilo que seria o lucro, é certo, é que é estatal, a distribuidora de bebidas na Suécia, tá certo? Pois é. É uma situação muito forte. Eu também não tinha esse conhecimento. Então, a lucratividade, ela é destinada para esse tratamento. Eles têm um custo médio de 100 mil euros por ano por usuário. Exatamente, para tratar dos doentes, mais o imposto que é aplicado sobre cigarros. Ou seja, eles já chegaram a aplicar 9 bilhões de euros por ano. Mas isso, à medida do tempo, como foi reduzindo o número de dependentes, eles estimam que este ano deve fechar em torno de 1 bilhão e 700 milhões de euros. Ou seja, à medida que vai aumentando a redução de problemas, vai reduzindo o custo. Então, eu destaco esses pontos dessa experiência. Na Holanda também, eu devo aqui dar um testemunho, que a imagem que a gente tem da Holanda é outra, tá certo? Ou seja, a gente fica com a impressão que vamos chegar na Holanda e encontrar gente fumando maconha, por exemplo, na rua, em todo lugar. Então, isso não é verdade. Então, a Holanda, da mesma forma que a Suécia, tinha um regime completamente aberto, era assim. Eles criaram o mecanismo de autorizar estabelecimentos, que são os coffee shops, onde a pessoa pode comprar e usar ali ou no seu domicílio, não pode na rua, ou usa no coffee shop ou usa
E só
no seu
5
domicílio,
gramas, 0,5 gramas
até 0,5 grama, não é, da maconha. Você
de
chega lá, tem um
maconha.
cardápio, maconha da Bolívia ou de Marrocos,
Eles
enfim.
têm especificação para o grau, porque quanto ela é mais forte, ela tem um grau de
Exatamente,
dependência maior.
exatamente. Então veja só, o que que eu considero importante da experiência da Holanda? Primeiro, uma coisa que eu confesso que nessa viagem ficou mais claro. Eles tinham uma compreensão que, no momento em que era crime, ser usuário de drogas, ele cortava a relação desse homem, dessa mulher, com a sociedade, passaria a ter uma relação escondida, uma relação falsa,
Marginal.
e ele passava a ter uma relação com os traficantes, com os produtores, enfim. E isso gerou uma relação em que muitos desses usuários, como ocorre no Brasil, foram transformados em parte da rede. Parte da
Do
rede
crime
na
organizado.
comercialização. Então, eu acho que esse é um ponto que eu destaco da medida que eles tiveram a ousadia de fazer lá mais atrás, da não criminalização. Porém, eles estão, nesse instante, no parlamento, fazendo uma nova mudança. O governo
Alteração na lei.
encaminhou,
Está mudando a lei.
o governo mandou um projeto. O diagnóstico é o seguinte: aqui, principalmente em Amsterdã, eles têm mais ou menos 700 coffee shops só em Amsterdã. É onde tem a maior concentração. Nas demais cidades, é um coffee shop, dois no máximo. Então, essa cidade se transformou num ponto de atração de pessoas do mundo inteiro, atraído por essa curiosidade ou para a aquisição, e levam, invariavelmente, outras drogas pesadas. E eles não estão conseguindo controlar. Então, a proposta do governo é de criar um cartão que serve como uma identidade e um instrumento de controle para a compra, e só vão poder vender para holandeses, para os nativos, ou para quem for residente há mais de 2 anos. Então, esse é o debate que estão travando, ao contrário do que a gente pensa. Eles têm uma posição em relação ao que a gente imaginava conservadora. Há uma tendência de ser aprovado essa medida. Nesse cartão, as pessoas que têm baixa renda ou que não têm renda, o governo subsidia. A droga subsidia. As pessoas, desde que elas se cadastrem na rede, tá certo? E passe a partir dali a se submeter a um processo que leva ao tratamento. Tanto na Holanda como na Suécia, eles introduziram a metadona. A metadona...
Que é de uso oral, isso. A metadona para substituir a seringa.
Exato.
Para evitar a contaminação da AIDS. Né?
Que é uma substância que, além de evitar a seringa, ela é um sintético da heroína, que é o principal problema que eles têm. Facilita, na visão deles, a fase do tratamento, porque como eles têm o controle de toda a substância, que não tem sobre as variedades de heroína, eles passam aí a fazer uma redução gradativa durante o tratamento. Então, cientificamente, eles colocam que, além de evitar danos colaterais, HIV e outras coisas, também tem essa vertente. Na Suécia, chegaram a pensar em liberar a metadona, mas aí começou a perder o controle, não é? E a comercialização começou a se dar também para estrangeiros. Então, eles voltaram atrás. Bom, na Holanda, eles estão investindo muito fortemente na prevenção. Eles têm uma entidade, que é essa aí, é uma empresa que foi contratada junto com universidades, que faz pesquisas, que faz todo o acompanhamento, tem uma rede de internet onde as pessoas podem fazer o seu exame pela própria internet, não é? Tem voltada para jovens, voltados para as diferentes drogas, as legais e as ilegais, e tem, a partir daí, uma série de orientações. Isso tem dado um efeito muito bom, tem dado um efeito muito bom. Eles adotaram a grade nas escolas a partir do 8º ano de educação, onde eles passam a ter um ensinamento mais profundo, e principalmente na universidade. Ou seja, a rede de professor inteira foi treinada, qualificada, e eles estão apostando muito nesta área. Avaliam, em pesquisas recentes, uma forte redução, especialmente das gerações, mais jovens. Eles verificam que boa parte dos consumidores dos coffee shops são uma população aí que hoje está entre 35, 40, 50, 50 anos, é mais ou menos nessa faixa de idade. Então, eles tiveram um avanço muito grande no passado e dizem que estão tendo uma redução. Qual é um problema? Eles estão vendo um crescimento no consumo do álcool. Então, agora, com uma política mais forte em relação ao álcool. Tem uma rede de tratamento, parte estatal, parte credenciada, que vai na parte da desintoxicação. Nesse ponto, as pessoas que fazem uso, por exemplo, onde essa imagem aqui, por exemplo, é uma clínica pública onde alguém que fuma, por exemplo, a heroína, que faz o uso da cocaína, ele tem as salas, todo o acompanhamento aí para o seu uso. Aí eles desdistribuem, fazem a distribuição das seringas até para o uso acompanhado na dosagem adequada, e essas pessoas começam a partir desse primeiro contato com o governo, na avaliação deles, eles abrem um diálogo e há, a partir daí, uma tentativa de convencimento para o tratamento. Mas esse tratamento é bancado pelos planos de saúde e também pelo governo. Deixa eu ver aqui. Na Inglaterra, tem... isso aí é um exemplo, isso aí é o kit que eles entregam para os usuários. Naquele pacote ali tem uma quantidade de heroína. E aí eles fazem o uso aí mesmo com o acompanhamento médico. Pode passar? Aí são as salas em que os profissionais fazem o atendimento. Aí tem psicólogo, psiquiatra, médicos, enfim, que são assistentes sociais, que são especialistas nessas áreas, onde eles fazem o atendimento. Pode passar? E tem a clínica onde eles fazem exames, eles fazem todo o acompanhamento. O objetivo é sempre pelo convencimento. O governo só atua de forma criminal quando pratica o outro crime. Se alguém for pego vendendo, por exemplo, uma grama de heroína, ele é considerado traficante. Aí a legislação trata de modo diferenciado. Tem também um sistema prisional separado do sistema dos que são livres e fazem, a partir daí, toda uma política de acompanhamento bancada pelo poder público. Bom, aí já na Inglaterra, isso é uma reunião que nós fizemos na Embaixada da Inglaterra, o embaixador organizou as reuniões tanto com o Ministério da Saúde como com o Ministério do Interior, que trata da parte de segurança, como também fizemos algumas visitas em diversas áreas. Na Inglaterra, o que eu destaco é o fato de eles terem um trabalho preventivo muito forte. Foi quem primeiro na Europa desenvolveu o uso da tecnologia para viabilizar uma relação, especialmente com a juventude. Eles têm hoje um sistema de saúde, tanto via a rede privada como a rede pública, que garante todo o trabalho na fase da desintoxicação. Tem uma rede credenciada também de comunidades terapêuticas, eles apostam muito nas organizações não governamentais. Pode passar? Eu estou colocando aqui bem rapidamente. Tivemos com a baronesa Mitya, essa senhora está liderando um movimento mundial pela descriminalização do usuário. Ela esteve já com o presidente Fernando Henrique, e há um conjunto de presidentes e um conjunto de lideranças que estão tratando sobre isso. A tese principal, tranquilo, senadora Vanessa, a tese principal que é defendida por eles é de que, quando a sociedade trata o usuário como criminoso, empurra esse usuário para os braços, não só dos traficantes, mas de outras drogas. Pode passar? Essa é a reunião também lá com o ministro da Saúde, é o subministro, o vice-ministro da Saúde, que esteve também apresentando todo um trabalho, toda a atuação. Eles estimam em cerca de 2 bilhões de libras o investimento total com esta área. A Inglaterra é um país que ainda tem, vamos dizer, teve uma estabilização, mas num patamar muito elevado. Eles estimam, considerando todas as drogas, inclusive o álcool, cerca de 18% da população considerada problemática, tanto que entrou na pauta forte, tanto do Congresso, que nós visitamos também, como na pauta do governo. E tiveram agora um debate, tiveram uma participação grande, a Suécia e a Inglaterra. A Organização Mundial de Saúde acaba de, agora no mês de setembro, de aprovar uma uma resolução em que trata o álcool como o mais grave problema das drogas no planeta, porque as diferentes drogas têm diferentes formas de atuação. No Brasil, a cocaína, o crack, as outras misturas com a cocaína, aí na Europa, a maior parte dos países é a heroína, noutros o ópio, enfim. Mas o álcool tem hoje, eles testemunham uma presença em praticamente todos os países do mundo como o mais grave problema. Por último, Portugal. E eu queria fazer um destaque aqui, senadora Amélia, porque Portugal, além de uma cultura muito próxima da cultura brasileira, eles têm praticamente as regras do Brasil, só que implementadas há 11 anos atrás. Ou seja, nós temos hoje o arcabouço legal, mas ainda estamos atrasados na implementação. Fomos recebidos pelo Dr. Manuel, cidadão de bigode, lá na cabeceira da mesa. Ele é o presidente do Instituto, um instituto de, como é que é o nome? Instituto de Desintoxicação de Portugal. Esse instituto foi criado, ele é, na verdade, um órgão independente dentro do Ministério da Saúde. É que nem criar um instituto ou uma fundação no Brasil, passa a ter uma independência financeira, enfim, uma independência, uma autonomia administrativa, porque eles viram que eles tinham o equivalente a uma secretaria, uma secretaria nacional junto ao Ministério, e isso dificultava muito a forma de atuação. O ministro da Saúde é quem preside a política nacional e o presidente do Instituto é o executor. O próprio presidente da República faz parte do Conselho Interministerial, na sua ausência, o ministro da Saúde, e tem um conselho com a sociedade. Eu diria que é o modelo que mais devemos nos debruçar sobre ele no Brasil. Eles lá têm, eu diria que, o mais completo cadastro. Portugal estima em 8 mil dependentes de álcool, 38 mil dependentes de drogas ilícitas, chamadas drogas pesadas, num total de aproximadamente 15 mil usuários de drogas que estão na rede de atendimento. Eles estimam que tem ainda uma fatia fora da rede, mas eles acreditam que pelo menos 90% estão dentro dessa rede pelo sistema que eles adotaram no país. Adotaram boa parte da sistemática da Suécia, de exames, etc. E eles adotaram um mecanismo em que o usuário não é considerado um criminoso, porém, esse usuário, utilizando-se de drogas em locais públicos, ele tem uma pena administrativa. Normalmente, ele é levado pela polícia, ele é levado para... ele é lavrado que nem um motorista que comete passa num sinal vermelho, ele recebe ali uma notificação, e na notificação é dado um prazo para ele comparecer a uma unidade que funciona como uma espécie de aconselhamento. Então, é uma comissão que tem advogado, assistente social, um profissional da saúde, médico, psiquiatra, psicólogo, enfim. E, nesse aconselhamento, o objetivo é convencê-lo a voluntariamente fazer o tratamento. Então, eles fazem uma, duas, três, às vezes mais tentativas. Esse usuário, normalmente, no primeiro momento que ele é encontrado como usuário, ele não recebe qualquer penalidade, apenas uma advertência. A partir da segunda vez, ele recebe uma multa. E a partir da terceira, dependendo do grau de dependência que ele tiver, ele passa a ser compulsoriamente obrigado ao tratamento. Tem um sistema dentro do sistema prisional, inclusive do sistema de privação da liberdade para crianças, separadamente para crianças e adolescentes, e um outro para mulheres e um outro para homens dentro do seu sistema prisional. E eles estão muito animados, tiveram uma... Eles comemoram uma redução de 30% nessa década, nesta década. Tem uma preocupação muito grande ainda com o álcool. Eles tiveram uma forte dependência, mas agora percebem que houve um crescimento. E eles estão debruçados também sobre esse tema. Eles criaram um programa de reinserção social, onde eu vi, normalmente os outros países, como a gente aqui, não tem um... apesar de constar no arcabouço, mas não tem um sistema claro de reinserção social. Eles criaram um programa de vida e emprego em que o governo dá uma parte da remuneração para as empresas que fazem o acolhimento. Eles estão tendo agora uma preocupação de empresas da sobriedade, empresas livres de drogas, que recebem um selo e, a partir daí, esse credenciamento. E, a partir desse primeiro emprego, durante um período, as pessoas voltam ao trabalho e eles avaliam que isso está sendo fundamental para o resultado. Aí foi uma visita que fizemos a esse centro, pode passar mais aí, o centro onde eles fazem, onde eles recebem os usuários, aí onde tem a fase do convencimento, e a partir daí eles têm um judiciário, um Ministério Público, enfim, todo especializado nessa área de políticas sobre drogas.